O Senado trabalha hoje para qualificar o Código de Defesa do Consumidor, a fim de garantir segurança à população, principalmente no contexto em que direitos básicos tornam-se cada vez mais itens de consumo, como a saúde e a educação. Mas de que valerá esse esforço se a população não conhece seus direitos e não tem a oportunidade de se educar frente aos novos padrões de consumo na sociedade contemporânea? É fundamental dar mais atenção à prestação de informações aos consumidores, sobretudo quando se envolve risco da tomada de crédito. Medidas de iniciativa do fornecedor para prevenir o superendividamento devem ser igualmente recomendadas, aplicando-se no dia a dia os direitos de informação, de transparência, de lealdade e de cooperação, reforçando dessa forma o princípio da boa-fé que norteia integralmente as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Outro esforço normativo da mais alta importância, que também será discutido nesta Casa, é a atualização de normas específicas para a proteção dos consumidores no comércio eletrônico. Apenas para que tenhamos ideia da magnitude do fenômeno, é preciso dizer que o Brasil se posiciona hoje em terceiro lugar entre as sociedades que mais realizam compras pela internet. Dos 74 milhões de usuários brasileiros da rede mundial, os ditos internautas, nada menos que 96% já fizeram alguma aquisição virtual. O faturamento do comércio eletrônico saiu de 6,3 bilhões de reais em 2007 para quase 19 bilhões em 2011, enquanto os consumidores virtuais saltaram de 9 milhões e meio de pessoas para 32 milhões no mesmo período. Trata-se de uma mudança imprescindível, a fim de reforçar os direitos desses consumidores, que muitas vezes compram às cegas produtos defeituosos e inadequados, que não correspondem ao que foi ofertado em rede, além de sério risco de captura de dados pessoais por sites na web, usado até como moeda de trocas por empresas. O anteprojeto apresentado atualiza as normas já existentes no Código de Defesa do Consumidor em matéria de oferta, assegurando maior informação, acesso e possibilidade de perenização das manifestações e dos contratos eletrônicos realizados com consumidores. Também lista novas práticas abusivas já existentes no mercado, consolidando o direito de arrependimento nesses contratos, assim como regula e facilita a possibilidade de retificação de erros na contratação. Além disso, trata da proteção dos dados do consumidor e de sua privacidade, instituindo a possibilidade de o consumidor optar por não receber spam e telemarketing através de um cadastro de bloqueio. Nos Estados Unidos, o Congresso rejeitou a ideia de dar ao internauta o poder de usar o chamado direito de exclusão, o que impede que seus dados pessoais sejam utilizados sem o seu consentimento. Já a Europa optou por criar organizações estatutárias de proteção de dados e da privacidade dos usuários, em vez de deixar a atividade para um conselho de comércio, como fizeram os americanos. Diante desse exposto, tenho convicção de que o Congresso Nacional estará à altura dos novos desafios. A criação da comissão de especialistas para elaborar essas propostas de atualização do Código de Defesa do Consumidor e em outros códigos fundamentais à organização jurídica do país, como agora do Código Penal, foi uma das inovações mais importantes do processo legislativo na gestão da atual mesa do Senado. Quero aqui, em nome do ministro Herman Benjamin, cumprimentar a todos os membros da comissão de juristas que prepararam o anteprojeto assumido pelo presidente José Sarney, os três projetos que agora tramitam nessa casa e que tem como objetivo, e é muito importante deixar isso muito claro, apenas atualizar o Código de Defesa do Consumidor, que é um dos instrumentos legislativos mais importantes da consolidação da nossa democracia, da consolidação da defesa dos direitos do consumidor. Não queremos fazer nenhuma alteração no Código de Defesa do Consumidor, apenas atualizá-lo, porque quando aprovado pelo Congresso Nacional, esses temas, comércio eletrônico e superendividamento, não estavam presentes no dia a dia dos brasileiros, e ouço com muita atenção o senador Cristóvão Buarque.
Senador Rodrigo, o tema que o senhor traz aqui hoje e a maneira como fala mostra a consistência, a preocupação que tem o senhor com o exercício da coisa pública. Certamente, as reformas que nós precisamos fazer, as reformas, como alguns dizem, imediatas, inadiáveis, nós não estamos fazendo, mas pelo menos há uma agenda, há uma pauta, como é que o senhor coloca, dos direitos do consumidor, do código. Código penal está se tentando, código florestal está se tentando. A reforma política, paramos de falar, mas precisa também de um novo código eleitoral e do comportamento e da ação e da atividade política. Agora, tem um tema urgente, e ninguém nem fala, a reforma educacional. A gente fala em melhoria da educação, mas não basta hoje melhorar a educação, é preciso fazer uma profunda reforma. Nós não vamos conseguir melhorar como desejamos, como precisamos, a educação sem uma reforma profunda, radical da estrutura educacional. Esse velho carcomido sistema que dá educação de base para os estados e municípios, que dá ensino superior, 30% dos alunos para as federais, isso daí está superado. A gente não lembra de fazer a necessidade de um grande debate sobre a reforma, entre aspas, código educacional brasileiro. Então, eu aproveito, pego uma carona na sua fala para dizer da minha admiração pela preocupação e pela maneira como o senhor coloca o problema, e seu envolvimento no Código Florestal, seu envolvimento na defesa do consumidor, eu pego uma carona para dizer, precisamos fazer uma reforma ainda mais profunda, mais radical no sistema educacional brasileiro. E muitos estão fugindo disso. Os dados desses dias do IDEB, que mede o desempenho das escolas, mostra uma tragédia. O ensino médio está estagnado. No mundo de hoje, educação estagnada é país ficando para trás. Quando a educação fica estagnada, o país não fica estagnado, o país regride. Pode até o PIB crescer, mas é um PIB velho. E nós não estamos trabalhando. Mas veja bem, entre os dados fornecidos, a primeira escola, a melhor escola, é uma escola pública de Pernambuco, federal. Se olharmos as federais, nós vamos ver que elas estão em situação melhor do que as próprias particulares na média. Mas quando a gente fala em federalizar a educação, há uma resistência completa, como se fosse um absurdo. Quando um banco está para quebrar, meses antes, o governo federal intervém através do Banco Central para salvar o banco. Nós temos um sistema falido, porque é um sistema que fica 150 dias em greve, é um sistema falido. E ninguém falou em intervenção. Pior ainda, o MEC nem podia fazer nada, ficou quieto, calado, ouvindo pelo Jornal Nacional, pelos diversos blogs, pelos jornais, que aquele estado estava com uma greve tão longa, e outros muitos. Eu apenas quero dizer da minha solidariedade, apoio à sua preocupação e agarrar o tema para cobrar todos nós dessa casa uma preocupação com a necessidade de uma reforma do sistema educacional.
Senador Rodrigo Hollenberg, senador Cristóvão, a propósito, Vossa Excelência faz uma parte ao senador Rodrigo sobre educação e temos o prazer de estar recebendo aqui a visita dos alunos do ensino fundamental do Colégio Maxwell do Guará, que é uma das cidades satélites aqui do Distrito Federal. Obrigada pela visita. Desculpe, senador Rodrigo, mas como são jovens do Distrito Federal, onde Vossa Excelência com o senador Cristóvão Buarque e Jean Argelo muito representam esta região do Brasil.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero também manifestar a minha alegria de receber os estudantes aqui do Guará, que muito nos honram com as suas presenças aqui no plenário. E quero agradecer a parte do senador Cristóvão, dizendo, senador Cristóvão, que ninguém fala com tanta autoridade sobre o tema de educação no Brasil como Vossa Excelência. Vossa Excelência foi governador do Distrito Federal, mudou a cultura do Distrito Federal com propostas educacionais, foi um dos criadores da Bolsa Escola, foi ministro da Educação e traz essa proposta que precisa ser debatida com profundidade e que eu concordo que a federalização da educação no Brasil permitiria uma melhora significativa da qualidade da educação. Me chamou a atenção e eu quero registrar que hoje, ao ler os jornais logo cedo e vendo os índices do desenvolvimento, os índices do IDEB, que avaliam a educação no nosso país, que mostram ligeira melhoria, mas muito pequena no ensino fundamental, mas ela vai diminuindo nos anos finais do ensino fundamental e está estagnada no ensino médio. E ao ver o desempenho dessa escola de Pernambuco, que é ligada à Universidade Federal de Pernambuco, eu lembrei do senhor, lembrei da sua proposta de federalização. Realmente, nós precisamos dar uma prioridade maior à educação, ou seja, promover efetivamente uma reforma educacional no nosso país. E o próprio Ministério reconhece isso, que o número de disciplinas no ensino médio, hoje ele já não atende mais a uma realidade que vem mudando muito rapidamente com as inovações tecnológicas. A gente precisa melhorar a qualidade da educação do Brasil, melhorando, transformando toda a forma de organização da educação pública no nosso país. Mas quero aqui registrar a importância deste debate, ao qual me referia, de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O presidente Sarney entendeu por bem designar uma comissão especial que vai tratar de todos os projetos que tramitam na Casa sobre alterações no Código de Defesa do Consumidor, mas claro que com um foco maior, prioritário nesse trabalho apresentado por essa comissão de juristas que busca atualizar o nosso código na questão do comércio, da regulamentação do comércio eletrônico, na proteção ao superendividamento e na regulamentação do acesso coletivo à justiça para a garantia do direito do consumidor. Reiterando que é muito importante ouvir as entidades de defesa do consumidor. Há uma notícia extremamente alvissareira, que é a criação por parte do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, mas sempre com este foco, com essa diretriz, vamos atualizar o Código de Defesa do Consumidor incorporando esses temas, mas não vamos permitir nenhuma alteração, esse é um apelo que eu faço à Casa, nenhuma alteração que desfigure uma conquista extraordinária da população brasileira, oferecida pelo Congresso Nacional, num grande momento do Congresso Nacional brasileiro, que foi a aprovação, há pouco mais de 20 anos, do Código de Defesa do Consumidor. É esse o registro que gostaria de fazer na tarde de hoje, agradecendo a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.